Olá, bom dia Ortiz, ouvintes do Cultura Notícias. Bom dia, Dr. Jonas, seja bem-vindo à nossa programação.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui, a convite da Roseli, para falarmos de termos de assuntos de saúde aqui, hoje com o Oséias aqui na Rádio Cultura.
Dr. Jonas, mês de novembro, novembro azul, relacionado aí principalmente à saúde do homem. Iniciamos a nossa entrevista, então, relacionado a este tópico. O que podemos informar, então, sobre a origem deste novembro azul e a importância dele também para a saúde do homem?
Oséias, é assim. O médico é um eterno estudante. O médico tem que se atualizar. O médico, como cidadão, também ele tem um compromisso quando vem numa empresa de radiofonia, ou televisão, ou internet, de falar conceitos que estão descritos em livros. Hoje, a nossa conversa aqui sobre saúde, eu vou me basear nos conceitos de saúde pública do Dr. Brucin Duncan, que é um médico doutor em clínica médica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também no Tratado de Cirurgia Clínica Médica Harrison, a edição 2 2022, tradução do português, que são as maiores atualidades que tem sobre promoção da saúde e detectação de presença de doenças no adulto. No caso, hoje, o homem, o Dia do Homem foi estabelecido nos Estados Unidos como dia 17 de novembro, da saúde do homem. Isso aí surgiu, Movember, se chama nos Estados Unidos, porque nós temos do inglês mustache, se chama bigode, e novembro, então é Movember. E seria o dia da prevenção de saúdes do homem. Mas como eu te disse, o dia da prevenção da saúde do homem, eu procurei em livros texto, no próprio Harrison, livros nacionais, o Harrison de Clínica Médica, não tem um dia específico, teoricamente, um capítulo do livro para falar sobre isso. A principal e que se fala do câncer de próstata do homem, da sua prevenção, vem sido discutido em livros desde 1920, por exemplo, que quando um paciente chega na consulta médica, ele diz ao médico, gostaria de fazer um check-up, doutor. Então, isso aí, desde 1920, um médico chamado Dobell, eles estudam como é que é esse check-up, o que é essa prevenção. Então, a prevenção é uma coisa complexa, não é só na próstata, é só no dia 17 de novembro. A prevenção tem que ser diária, constante, eternamente na saúde de todos, das crianças, dos lactentes, dos adolescentes, dos jovens, da mulher e do homem. Mas especificamente do homem, no câncer da próstata, também tem um médico chamado Hosler, que em 1850, na Inglaterra, ele disse assim, que o clínico geral é o maestro da sinfonia. O violonista é um especialista que trabalha nessa sinfonia. Então, por exemplo, hoje nós temos que lida com a saúde do homem, urologista. Então é muito comum o homem procurar urologista na suspeita ou na presença de um sintoma para tratar uma doença urológica, uma doença de bexiga, uma doença renal, uma doença prostática. E o que acontece? Acontece que nesses países desenvolvidos, não é assim, Oséias. Primeiro se procura o maestro. O maestro é o médico geral. Do médico geral, que ele vai ser triado para outras especialidades. E acontece também que no Brasil, se destina para prevenção, eu peguei isso em livro, nesse tratado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, edição nova agora, que no Brasil o gasto em medicina preventiva, seja de homem ou de mulher, é $185. Nos Estados Unidos, José, é $50 mil. Quer dizer, nós copiamos toda a literatura, todo o sistema de prevenção americana ou da Europa, e nós esquecemos que nós somos um país pobre, que não tem dinheiro para fazer todos esses exames que são solicitados num check-up. E check-up não se faz com exame, porque a Organização Mundial de Saúde, em 1946, ela disse que saúde não é a mera ausência de doença, é um estado de bem-estar físico, mental e espiritual. Então, as prevenções de saúde no homem para o exame da próstata, que é um exame que nós temos que desmistificar, nós temos que quebrar esse paradigma. Deus, graças a Deus, fez a mão do médico para que ela seja usada desde o tempo de Hipócrates, e isso é provado, o exame físico. O toque retal é o exame que qualquer médico, para mim, deveria saber fazer. Eu já recebi bilhetes de médicos, de outros colegas, para fazer o exame retal, porque ele não sabe, ele não aprendeu. O professor dele não sabia e ele não sabe. Que é um exame simples, menos de um minuto, e nesse exame você, acima, isso é recomendado pelos serviços que estudam isso, Estados Unidos, Canadá, acima de 45 anos. E também, se você tem um tio com câncer de próstata, tem um primo, tem um pai ou tem uma mãe. E também se você tem sintoma urinário. Isso está uma dúvida, se é acima de 45 anos ou acima de 50 anos. O tripé do diagnóstico da doença da próstata é o exame físico, o ultrassom e o PSA. PSA se chama Prostatic Specific Antígeno. É um antígeno que tem na corrente sanguínea, que ele pode estar alterado quando tem suspeita de câncer. Mas sem o exame físico, ele não tem validade nenhuma. Porque você pode ter uma massa corporal alta, grande, você pode ser um sujeito forte, trabalhador braçal, e você tem um PSA alto porque está a próstata crescida por hiperplasia benigna. É uma doença benigna que cresceu a próstata. Hoje, graças a Deus, sempre falo em Deus, porque Deus é que rege as nossas vidas, principalmente a do médico. Quando a gente dá uma terapêutica, a gente tem que pedir a Deus que a terapêutica dê certo. E para mim tem dado certo. Então, hoje nós temos medicamentos que diminuem o volume prostático. E o médico, o especialista, não pode ser agressivo. E o médico geral não pode ser omisso. Agressivo por quê? Porque nesses anos passados, se indicou muita cirurgia de próstata no homem desnecessária. Aconteceu o quê? Aconteceu impotência sexual e incontinência urinária. Então isso é uma coisa que tem que ser feito muito, tem que ser muito bem feita. A triagem das pessoas que precisam de tratamento clínico da próstata e cirúrgico. Isso parte de uma boa consulta médica. Com simples exame físico, nós podemos dizer se a pessoa pode ter ou não uma doença maligna da próstata ou benigna. E hoje nós temos tratamentos que podem aliviar o sintoma miccional, a urgência urinária, a obstrução urinária. E nós temos recursos terapêuticos que às vezes precisa fazer na hiperplasia benigna, que é para diminuir o volume dessa próstata.
Agora, doutor, por onde o paciente deve começar a sua prevenção, a sua saúde e também quais as principais doenças que afetam a saúde do homem, doutor?
Então, às vezes o paciente vem numa consulta com a suspeita de doença prostática direto no especialista e ele não tem essa doença e ele tem outras doenças. Ele tem o fumo, ele tem a bebida de álcool, ele tem a droga, ele tem as doenças, uma vida promíscua, tem as doenças que são de transmissão sexual, como a AIDS, a hepatite B, a hepatite C. Então eu digo que um check-up deve começar por um bom médico geral, um bom clínico geral, e não direto à especialidade, não direto ao cardiologista, não direto ao neurologista, não direto ao cirurgião vascular. Então a promoção de saúde na prevenção do homem é o acidente automobilístico, é a violência doméstica, é o uso de drogas, a maconha, a cocaína. Então a prevenção de saúde do homem, do adulto, é um complexo, é o estilo de vida. É o paciente, se ele foi no dentista, a revisão da dentição, 25% a 30% das consultas são a dor de cabeça, um mal-estar, uma falta de vontade de se alimentar, o paciente tem dente cariado, dente séptico. Então você veja bem, é complexo falar em prevenção de saúde só do homem.
Vale destacar que os homens devem estar atentos não somente no mês de novembro, mas também durante todo o ano, não é mesmo, doutor?
Durante todo o ano. Eu tenho aqui assim, ó, tá aqui na página 41 do Arson, Tratado de Clínica Médica. Acima de 65 anos, as principais causas de morte no adulto, no homem, é doença cardíaca, neoplasia maligna, doença cerebrovascular, que são os acidentes vasculares, pressão alta, doença crônica respiratória, doença de Alzheimer, influenza e pneumonia, diabetes mellitus, doença renal, acidentes e septicemia. E aqui ainda a depressão. Então você veja, não é só um dia de prevenção da saúde do homem. Após os 45 anos, isso existe, as tabelas, os protocolos que são copiados de países desenvolvidos, que o Brasil, nós temos estudos, mas não são publicados. Então, por exemplo, acima de 50 anos, o homem, é importante fazer uma colonoscopia. Acontece que colonoscopia no sistema público de saúde às vezes é difícil, fica 2 anos na fila. Então, às vezes, nós temos que adequar, fazer, por exemplo, uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, que não substitui, mas dá um direcionamento, se vai precisar ou não, na suspeita de câncer de intestino grosso. Também a medida da pressão arterial na consulta médica. O que eu acho, assim, José, é que a boa consulta médica, tanto para prevenção de doenças na mulher e no homem, é a coisa mais importante, mas ela está em desuso. Por quê? Porque tem livros hoje, eu estava aqui relendo hoje, da capítulo também da promoção da saúde, que o médico esqueceu que ele tem as mãos para consulta médica. E o melhor exame que você pode fazer para um paciente na consulta é o exame de mão. É o exame clínico, o exame físico, para você ter o raciocínio clínico e você saber solicitar aqueles exames que poderão dar alterado. Porque hoje está fácil ser médico. É, receita bastante medicamento, solicita bastante exame e não sabe por quê.
Agora, doutor Jonas, quais as principais doenças que, diagnosticada a tempo e com prevenção, há tratamento e também chance de cura na saúde do homem?
Os livros são bem claros, Oséias. Por exemplo, estou aqui nessa página 567, Medicina Ambulatorial da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que está escrito aqui: a maioria das intervenções preventivas preconizadas está associada a doenças cardiovasculares, cânceres, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS. Essas condições são, em geral, altamente determinadas por hábitos e estilo de vida e são responsáveis por grande parcela da mortalidade e morbidade do adulto brasileiro. Então, você veja bem, as doenças cardiovasculares do estilo de vida, alimentação regular, o fumo, o excesso de trabalho, o sedentarismo, a obesidade que atinge 30% da população brasileira, 45% nos Estados Unidos. Então é o que os livros dizem. A consulta médica é que vai ver a necessidade da solicitação de exame e a prevenção. Eu estou aqui com um trabalho, por exemplo, que isso está provado no Harrison, aqui na página 572, que está aqui: quimioprevenção é uma droga preventiva recomendada para adulto médio, com risco médio, ácido acetil salicílico, a nossa grande aspirina. Quando que é recomendado isso na prevenção da doença cardiovascular no homem? Acima de 65 anos e quando ele já teve um infarto ou ele teve uma patologia cardiovascular. Isso se chama o secundário. Não é recomendado acima de 65 anos, por exemplo, se tomar aspirina, se você não teve nenhum evento cardíaco até hoje. Mas isso está provado nos livros, que acima dos 65 anos, quando você for numa consulta com o médico e ele viu que você já teve um problema cardíaco, um infarto, uma hipertensão severa, um risco de tromboembolismo que você já teve, você usa aspirina, que é uma coisa simples, efetiva e provada nos livros, que vai evitar de você ter um segundo episódio de um derrame cerebral ou de uma trombose venosa profunda ou de um infarto agudo do miocárdio.
Dr. Jonas, agradecendo a sua colaboração mais uma vez com o nosso jornalismo, já caminhando para a reta final aqui da nossa entrevista hoje, e deixamos espaço para o senhor reforçar aos ouvintes, tanto homens de todas as idades, que busque então soluções preventivas para a saúde.
E que fique bem claro que a prevenção é todo dia. A prevenção é através das vacinas, por exemplo, que nós devemos fazer, nós devemos se vacinar. Isso está provado. Em 1920, quando não havia a vacina da H1N1, morreram no mundo 60 milhões de pessoas. Hoje, H1N1 morre muito pouca gente, não morre 100 mil pessoas por ano no mundo inteiro. Então, a prova que a quimioprevenção através das vacinas é um método efetivo da promoção da saúde e prevenção. Então, relembrando e resumindo, é o estilo de vida que é o principal que nós temos que fazer. Porque as doenças hereditárias, os cânceres que vêm, nós podemos, através de uma consulta médica, de uma triagem, solicitar exames específicos e fazer, após uma determinada idade, o que se chama screening. Após 45 anos, no homem, nas mulheres também, 45, 50 anos, determinados tipos de exame, através de uma boa consulta médica, para depois da necessidade, se for se houver a necessidade, a triagem para os especialistas para seguir, acompanhar, tratar clinicamente ou cirurgicamente determinada patologia.
Doutor, obrigado e um bom dia.
Bom dia.
Cultura Notícias, Oséias Inácio.